Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 37. 1902 vi começar de fato a retirada. Extintas as esperanças de sucesso, resta aos exércitos infelizes o recurso desse oscilar entre a derrota e o triunfo, numa luta sem vitórias em que, entretanto, o vencido vence em cada passo que consegue dar para a frente pisando, indomável, o território do inimigo. E conquistando a golpes de armas todas as voltas dos caminhos. Ora, a retirada do Major Febronius, pelo restrito do campo em que se operou, não se equipara a outros feitos memoráveis. Pelas circunstâncias que a enquadraram, é um dos episódios mais emocionantes de nossa história militar. Os soldados batiam-se é para 2 dias, sem alimento algum. Entre os mediava o armistício enganador de uma noite de alarmas. Cerca de 70 feridos enfraqueciam-lhes as fileiras. Grande número de estropeados mal carregavam as armas. Os mais robustos deixavam a linha de fogo para arrastarem os canhões ou arcavam sob feixes de espingardas, ou ainda em padiolas, transportavam mal feridos e agonizantes. Diante desta multidão revolta, se estendia uma estrada de 100 quilômetros, em sertão maninho, inçado de tocaias. Ao perceberem o movimento, os agunços encalçaram-na. Capitaneava-os, agora, um mestiço de bravura inexcedível e ferocidade rara pajeú. Legítimo Cafuz, no seu temperamento impulsivo se acochetavam todas as tendências das raças inferiores que vão. Era o tipo completo do lutador primitivo. Ingênuo, feroz e destemeroso. Simples e mau, brutal e infantil, valente por instinto. Era o sem o saber. Um belo caso de retroatividade atavica. Forma retardataria de troglodita sanhudo aprumando-se com o mesmo arrojo com que, nas velhas idades, vibrava o machado de Sílex, a porta das cavernas. Este barbaro ardiloso distribuiu os companheiros pela tingas, ladeando as colunas. Estas marchavam luctando. Dado um último choque partindo o círculo assaltante, começou a desfilar pelas veredas ladeirentas, sem que se lobrigasse neste movimento gravíssimo, o mais sério das guerras. O mais breve e resquício de preceitos táticos, e nem mesmo a classe de disposição em escalões permite de unidades como abades altentes alternarem-se na repulsa. É que a expedição perdera inteiramente a sua estrutura militar, nivelados oficiais e praças de prete pelo mesmo sacrifício. Enquanto o comandante, cujo ânimo não afrouxara, procurava os pontos mais arriscados, enquanto capitães e subalternos, só assombrados as carabinas, se precipitavam, de mistura com os soldados, em cargas feitas sem vozes de comando, um sargento, contra todas as praxes, dirigia a vanguarda. Desta maneira penetraram, de novo, nas gargantas do cambaio. Ali estava a mesma passagem temerosa, estreitando-se em gargantas ou isouçada à meia encosta, feito um releixo, sobre abismos, em talance, entre escarpas, aberta a esmo no vias das vertentes, sobranceada em todo o percurso pelas trincheiras alterosas. Uma variante penas, de bruços estirados sobre as pedras, desenlapando-se à boca das furnas. Esparsos pelas encostas, viam-se jagunços lambistimados na vespera. Os companheiros sobreventes passavam-lhes, agora de permeio, parecendo uma turba vingadora de demônios entre multidão de espectros. Não caíam mais em chuma sobre a linha, desafiando as últimas granadas, flanqueavam-na em correrias pelos altos deixando que agisse, quase exclusiva, a sua arma formidável, aca. Esta bastava-lhes. O curiboca cuja lazarina se partira ou o ferrão se perdera no torvelino, volvia o olhar em torno, e a montanha era um arsenal. Ali estavam blocos esparsos ou arrumados em pilhas vacilantes prestes a desencadearem o potencial de das violentas pelos declives. Abarcava-os. Transmudar a espingarda imprestável em alavanca, e os monolitos abalados oscilavam e caíam, e rolavam, a princípio em rumo incerto entre as dobras do terreno.
Nós desses,
pelas normais mais machimo declive, e despenhando-se, por fim, vertiginosamente, em saltos espantosos, e batendo contra as outras pedras, e esfarelando-as em estilhas, passavam como balas rasas monstruosas sobre as tropas apavoradas. Estas embaixo salvavam-se o Bevanta-se coberto com gulo morto do próprio caminho em amé encosta, sob uma avalanche de blocos e greiros. As fadigas da marcha batiam nas mais que o inimigo. O culminar ardente e a lua do dia tropical caindo na região pedregosa e despida, refluía aos espaços num flamejar de queimadas granstrando-se pelas serras. A natureza toda quedava-se imóvel, naquele deslumbramento, sob o espasmo da canícula. Os próprios tiros mal quebravam o silêncio. Não havia echos nos ares rarefeitos e respiraveis. Os estampidos estalavam, secos, sem ressoarem, e a brutalidade humana rolava surdamente dentro da quietude universal das coisas. A travessia das trincheiras foi lenta. Entretanto, os sertanejos, por bem dizer, não agrediam. Num tripudio de símios amotinados pareciam haver transmudado tudo aquilo num passatempo doloroso e num apedrejamento. Desfilavam, pelos altos, em corrimaças turbulentas e ruidosas. Os lutadores embaixo seguiam como atores infelizes, no epílogo de um drama mal representado. Toda a agitação de 2 dias sucessivos de combates e provações tinha repentino desfecho de uma arruaça sinistra. Piores que as descargas, ouviam brados irônicos e irritantes, cindiridos de longos assovios e cachinadas estridulas, como se os encalçasse uma matula barulhenta de garotos. Desse modo chegaram, ao fim de 3 horas de marcha, a Bendegode Baixo. Salvou-os a admirável posição desse lugar, breve planalto em que se complana a estrada, permitindo mais eficazes recursos de defesa. O último recontro aí se fez, ao cair da noite, à meia luz dos rápidos crepúsculos do sertão. Foi breve, mas temeroso. Os jagunços deram a última investida com a artilharia, que timbravam em arrebatar da ropa. As metralhadoras, porém, disparadas a cavaleiro, rechaçaram-nos e varridos a metralha, deixando 20 mortos, rolaram para as baixadas, perdendo-se na noite. Estavam findas as horas de provações. Um incidente providencial completou o sucesso. Fustigado talvez pelas balas, um rebanho de cabras ariscas invadiu o acampamento, quase ao tempo em que refluíam os sertanejos repelidos. Foi uma diversão feliz. Homens absolutamente exaustos apostaram carreiras doudas, velozes animais em torno dos quais a força circulou delirante de alegria, prefigurando os regalos de um banquete, após 2 dias de jejum forçado, e uma hora depois, acorados em torno das fogueiras, dilacerando carnes apenas sapecadas andrajosos, imundos, repugnantes agrupavam-se, tintos pelos clarões dos braseiros, os héroes infelizes, como um bando de canibais famulentos em repasto bárbaro. A expedição no outro dia, cedo, prosseguiu para Monte Santo. Não havia um homem valido. Aqueles mesmos que carregavam os companheiros sucumbidos claudicavam, a cada passo, com os pés sangrando, varados de espinhos e cortados pelas pedras. Cobertos de chapéus de palha grosseiros, fardas em trapos, alguns tragicamente ridículos mal revelando a nudez com os caturpotes em pedaços, mal alinhados em simulacro de formatura, entraram pelo povoado lembrando uma turma de retirantes, batidos dos sóis brávios, fugindo à desolação e à miseria. A população recebeu-os em silêncio,